dos cinco cantos do mundo.
Às terças-feiras somos invadidos pela doce Ana Ventura Miranda. Ela é a diretora do Arte Instituto, uma associação que vive em Nova Iorque com o objetivo de promover a cultura lusófona. Às terças-feiras, a Ana perde um bocadinho do seu dia para conversarmos aqui em direto. Ana, bem-vinda à RDP Internacional.
Olá, Miguel. De Lisboa. Hoje não estou em Torres.
Mas estou de Lisboa. Ana, bem-vinda à RDP Internacional. Sei que tens uma agenda muito ocupada, portanto vamos arrancar já para os temas que decidimos de trazer à nossa conversa semanal. Vamos começar por algo que já tinhas deixado nos últimos dias nas nossas conversas. A violência volta a crescer em Nova Iorque. No sábado passado, a zona mais turística, e corrijo-me se eu não estiver a falar corretamente, Times Square, aconteceu um novo tiroteio, não é?
Sim, pronto, isto é um problema que é recorrente, e muitos tiroteios nós não sabemos que acontecem, não é? Só que isso, normalmente estamos a falar de cidades como Chicago, por exemplo, que há um problema com armas imenso, e não só de gangues, mas mesmo de confrontos com a polícia e tudo mais, é uma zona que já sabemos muito complicada, como há outras. Portanto, esta coisa dos tiroteios é um assunto, como já sabemos, recorrente em todos os Estados Unidos. Pronto, só que realmente a pandemia veio agravar aqui uma série de coisas, como temos vindo a falar, não é? As pessoas, muitas delas estão sem emprego, não conseguem pagar a renda, porque a questão das rendas estarem controladas, não é? De estarem congeladas, e da pessoa, não, os senhorios não poderem despejar as pessoas, é ótimo, porque realmente segura aqui um bocado as questões. O problema é que estas rendas não foram perdoadas, não é? Portanto, as pessoas vão ter que as pagar. E o que está a acontecer, quanto mais demora a retoma, mais os problemas se vão agravando, não é? E é um ano e tal, quase um ano e meio já que estamos nisto, e está muito complicado para as pessoas, numa cidade como Nova Iorque, em que o nível de vida é caríssimo, em que é muito difícil conseguir ter um quarto ou um apartamento que não é nada do outro mundo, por menos de $1,500, e 1000 é mesmo um cubículo. Pronto, mas há pessoas a viverem realmente, pronto, a poderem viver mesmo na cidade, a viverem em condições mesmo quase das caixas de fósforos que às vezes vemos na China e no Japão. Mas de qualquer maneira, tudo isto se vai agravando, porque se as pessoas não, estes cheques que eles têm dado, tanto o Trump deu, como deu o Biden agora, que deu este estímulo de $1,400, isto não é suficiente. Quer dizer, se a pessoa não paga renda, mas na mesma tem que comer, os transportes e tudo mais, que também são caros, e portanto, se as pessoas não conseguem ter rendimento, ou se uma espécie de subsídio de desemprego, não é exatamente o que temos aqui, se isso também começa a acabar, porque tem um tempo muito limitado. Nessas situações, as pessoas estão a ficar mesmo desesperadas. Eu também já falei do fenómeno de muita gente que, como passou a trabalhar em casa, agora querem ter casas melhores, e estão alguns a mudar-se para a Flórida, onde os impostos também são mais baratos, uhum, e têm mais qualidade de vida, em termos de têm a praia, têm um bom tempo. Portanto, há aqui uma série de fenómenos desta conjuntura que ainda não sabemos muito bem onde vai dar. E esta violência é mais um destes fenómenos, porque as pessoas começam a ficar muito, muito aflitas e desesperadas, e são dois fatores. É o fator económico por um lado, mas há por outro lado o fator psicológico. Uhum. Como eu digo, nós aqui, apesar de tudo, as casas têm outras condições, temos janelas, as varandas, todas estas coisas, que a maior parte das pessoas, o comum das pessoas em Nova Iorque, não tem. Portanto, estamos a falar de espaços muito reduzidos, as pessoas trancadas durante muito tempo, muitas vezes sem amigos, porque houve muita gente também que saiu, que voltou aos seus países de origem, outros que não saíram porque não podiam, porque as pessoas com visto não tinham como vir. O esquema para voltar agora é pelo México. Portanto, houve muita gente que estava mesmo impedida de sair e não podia ir ter com as suas famílias, nem ir para outros, pronto, para outro local onde tivesse mais condições para viver mais, de uma forma mais saudável, a pandemia. E isto começa a ser o resultado destas coisas todas. Portanto, é o fator financeiro por um lado, mas o outro psicológico. E neste tiroteio agora de sábado, dia 8 de maio, tem, há uma vítima de 4 anos, sim, não é? Criança, ficou ferida. E pronto, já e houve mais 3 pessoas, uma rapariga que foi atingida, penso, na perna, de 23 anos, e uma outra, uma senhora de 43. Penso que até nem estavam relacionadas umas com as outras, não é? Mas é o suficiente as pessoas estarem a passar.
Mas,
é o suficiente
Ana,
as pessoas estarem no sítio errado, à hora errada, com uma
claro.
População que tem acesso a armas de forma muito fácil. E
Sim.
o problema volta-nos sempre ao mesmo sítio, é o acesso às armas.
Sim, mas, Ana, aquilo que está neste momento, aquilo que eu estou a tentar alertar às pessoas é: esta situação aconteceu em Times Square, que é a zona mais turística de Nova Iorque, não é no Bronx, só assim num bairro mais,
Não,
enfim.
não, mas voltas sempre ao mesmo, Miguel, que é a facilidade do acesso às armas. As pessoas, mesmo que tu não sejas um cidadão americano, tu podes ter direito a porte de arma. E isto é qualquer coisa que nas nossas sociedades é qualquer coisa que é difícil de conceber, mas lá não, é uma normalidade. Só que já não vivemos no faroeste, não é? Portanto, isto é, basta alguém ou com problema mental ou muito desesperado e quer fazer notícia, quer chamar a atenção, quer dizer, é ir para Times Square ou ir para Washington Square Park, que também tem imensa gente, por exemplo, e que as pessoas estão lá normalmente deitadas no jardim, quer dizer, que se houvesse ali um problema, não era uma coisa que estavas mesmo a jeito de começares a correr e fugir. Quer dizer, o problema que se passa nos Estados Unidos é o acesso às armas. E tens, por exemplo, o exemplo da Austrália, que também tinha muitos problemas deste género, e que depois, quando eliminaram a facilidade no acesso às armas, deixou praticamente de existir, já não ouves falar nisto. Pronto, só que nos Estados Unidos o lobby das armas é muito grande e é muito complicado fazer frente a este lobby e lutar. E politicamente eles estão muito envolvidos, apoiam muitas campanhas, muitos senadores, e portanto não consegues chegar à lei para mexer. O Obama tentou e outras pessoas tentaram. E eu acredito que o Biden, em algum momento, quando passar, o Biden está no meio de crise atrás de crise, atrás de crise, atrás de crise. Pronto, que também há de lá chegar, porque isto é realmente uma crise, um flagelo. Uma das notícias que eu vi, só neste fim de semana nos Estados Unidos, tinha havido nove tiroteios deste género. Quer dizer, é muito, mas voltas ao mesmo. Se as pessoas não têm armas, não é? Não é tão fácil tu chegares ali e fazeres uma coisa deste género, não é?
Bom.
O máximo que eles falam é tentar tipo as armas automáticas,
Sim.
porque pronto, uma arma automática, tu descarregas uma arma automática, já para já o tipo de bala e tudo mais estilhaça muito o corpo, e falta-me as palavras em português, mas destrói-te o corpo de uma forma que depois não é possível reconstruir, por isso é que morre tanta gente, e quer dizer, a quantidade de munição que tu tens para disparares uma única vez, que é isso que eles às vezes falam em banir algumas das armas automáticas.
Sim.
Ora, se tu vais caçar ou se é para proteção, tu não precisas ter uma arma automática. Este é o argumento. Pronto, mas a verdade é que elas são disponíveis. E
Claro.
tu vês, tens visto nas escolas, eles não vão para lá com uma arma com 6 ou 7 balas, vão com armas automáticas. Por isso é que é mais fácil. Porque uma arma de outro estilo é mais difícil carregar, portanto, tu não consegues atingir tanta gente num curto
Espaço
espaço de tempo.
de tempo, sim. Bom, em contrapartida, quem for para Nova Iorque, há certa possibilidade de quem for fazer turismo ser-lhe oferecido uma vacina como
Da
entrada. Sim,
Johnson &
que história é
Johnson. Sim.
esta? Isto é uma coisa magnífica. Vou de férias para Nova Iorque e sou vacinado, não é?
Bom, isto por enquanto é só uma visão e uma ideia do Mayor de Blasio, não é? Pronto, e a ideia dele é exatamente para atrair o turismo. Aliás, se eles vão lentamente começar a retomar as artes vivem do turismo, que é uma ideia que eu estou sempre a dizer aqui em Portugal, que as pessoas tinham que aproveitar os 23 milhões de turistas que entravam em 2019. E a ideia é mesmo esta. Eles querem a restauração e tudo o que é áreas de lazer e entretenimento em Nova Iorque ficarem apoiadas nisto, não é? Claro, as pessoas já vão vir, porque as pessoas querem, neste momento, muitas das pessoas que têm possibilidade é viajar para algum lado. Pronto. E, portanto, isto no fundo é uma campanha que ele tem em mente, isto ainda não é ainda certo. O que ele disse numa das conferências de imprensa foi que isto era uma mensagem positiva para os turistas, e a ideia era ser: venham aqui que isto é seguro, e é um sítio espetacular onde também tomamos conta de si. Pronto, basicamente o slogan é este. E foi isto que ele disse na quinta-feira passada. Vamos lá ver até que ponto é que isto pode ser.
Viável.
Pode ser viável, não é? A ideia dele era ter em sítios como Times Square, precisamente, ser administrada a vacina da Johnson & Johnson a quem a quiser dar, a quem a quiser receber. Portanto, vamos lá ver. É preciso também que os números que as pessoas já estejam efetivamente muito vacinadas em Nova Iorque, porque senão ele vai ter aqui uma maré de contestação.
Claro.
Mas pronto, mas em princípio a Johnson & Johnson, eu relembro que é uma vacina que só tem uma toma, portanto, uma toma e já está. Mas há boas notícias também hoje, ou foi hoje ou ontem à noite, agora estou baralhada, mas a Pfizer também recebeu uma autorização de emergência para começar a vacinar as crianças de 12 aos 15, que era só até aos 16 anos. A partir de agora, crianças que são teenagers, não é? No fundo, o que eu quero dizer, aumentou a margem de pessoas que podem vacinar. E eles já estavam em estudos em fevereiro, começaram os estudos, eles e a Moderna foi em março, salvo erro, começaram os estudos para já em crianças, e portanto eu acho que nos próximos meses também vamos ter notícias sobre isso.
Muito bem, Ana,
vacina da Covid para crianças.
Sim. Nós voltamos a falar na próxima semana. Um beijo gigante, voltamos a conversar na próxima terça-feira. Grande beijo.
Ok, combinado, obrigado. Miguel, boa semana, obrigado. Obrigada, beijinho.